39ª sessão ordinária do dia 24 de novembro de 2020. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 39ª sessão ordinária do ano de 2020 e convido a todos os presentes que fiquem em pé para a leitura de um texto bíblico.
Provérbios, capítulo 28, versículo 19. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Palavras do Senhor.
Palavra bonita, hein? Determina a primeira secretária que faça a leitura do expediente.
Apresentação dos requerimentos, indicações e moções. Requerimento número 149/2020, de autoria da vereadora Rosângela Faria Sofa. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado à senhora Ana Paula Grambeck Silva Rocha, gerente de obras, requerendo que nos informe o motivo pelo qual é vedada a utilização de agrotóxicos para a detetização do cemitério municipal José Cândido de Castro. Justificativa. Considerando o requerimento número 134, de 14/10/2020, apresento a Vossa Excelência, pleiteando a limpeza do cemitério e detetização do local. Fui informada que os procedimentos referentes à limpeza são realizados com frequência, sendo vetada a utilização de agrotóxicos para a detetização do local. Analisando a resposta do órgão competente, saliento que precisamos preservar a saúde da população. As medidas de prevenção são importantes que sejam estudadas e implementadas em locais onde se detectam a possibilidade de proliferação de doenças. O poder público deve trabalhar utilizando-se do caráter preventivo para evitar o avanço de epidemias. Ao documentar negativamente o pedido da detetização do local, não foi apresentado ao Poder Legislativo um regulamento normativo com critérios que não permite a detetização do referido local, motivo que questiona as autoridades competentes de que forma técnica apresente explicações contextualizadas nas normas vigentes que inviabilizam o meu pedido, até porque no local existe, por conta da visitação frequente, a aglomeração de pessoas. Existe presença de baratas e outros insetos. Se não houver um controle rigoroso da gestão para fazer um estudo e adotar medidas necessárias que reduzem ou eliminem a presença desses insetos no local, haverá uma exposição da sociedade a doenças que poderiam ser combatidas se houver eficiência na gestão, na adoção de medidas de prevenção. Vereadora autora Rosângela Faria Sofa.
Coloque em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida à vereadora Rosângela.
Bom dia aos ouvintes, aqueles que nos assistem através dos meios de comunicação. Esse requerimento que eu estou pedindo hoje é em função de um outro requerimento que eu fiz esses dias e que veio a resposta. E a resposta não condiz com o que precisa, com o que a população necessita. Então, é muito, muito vago dizer que não pode usar agrotóxico no cemitério. Eu gostaria de saber qual é o prejuízo que a população terá se passar veneno no cemitério, para matar barata, que lá tem muita, mas é muita mesmo. É que eu não consegui filmar, mas tinha mais de 300. Então, assim, são coisas muito, muito... É difícil colocar a população nessa exposição. Sem contar que agora começa o tempo de chuva, tem uma proliferação de mosquito da dengue muito grande e nós precisamos sim detetizar aquele local. Eu quero então que eles me mandem, que seja para mim ou para outra câmara que estiver aqui, uma explicação bem contundente que realmente não pode passar veneno lá no cemitério, porque vai ocasionar algum dano à população. Eu acredito que o dano é a proliferação de inseto. Nós sabemos que o nosso cemitério local está numa área central e ali em volta está cheio de residência e eu me preocupo com isso. Gostaria muito de uma explicação que fosse assim pautada na técnica mesmo. Por que que não pode passar veneno lá? Tá? Muito obrigada.
Coloque em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 150, de autoria da vereadora Rosângela Faria Sofa. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para o senhor Wellington de Mato Santucci, gerente de saúde, requerendo que o gestor informe quais são os mecanismos que o município implantou para atender à especificidade da norma em vigor, tendo em vista as informações contextualizadas na Lei 2.235/2019, que estabelece as ações a serem implementadas sobre a campanha intitulada Novembro Azul, onde se busca o desenvolvimento de ações na qual se adotem iniciativas visando a orientação, tratamento e prevenção do câncer de próstata. A legislação em tela foi apresentada por esta parlamentar em decorrência das avaliações nas quais verifico a importância da conscientização e preservação e prevenção de uma doença que se alastra. A vereadora entende que sua atuação tem por objetivo conhecer e atender todas as demandas da sociedade. O tratamento precoce de todas as doenças resulta em redução de mortalidade e economia para os cofres públicos. A Edil também viu o preconceito, a falta de conhecimento da comunidade masculina quanto ao surgimento do câncer de próstata, a importância dos exames, os riscos que trazem o retardamento dos cuidados, bem como a relevância que tem a divulgação do formato para a realização de exames e outras ações. Não se combate câncer de próstata com a omissão do poder público, com medo de encarar o preconceito e ainda sem estabelecer metas para que se reduzam os índices do surgimento e aumento de homens que tenham contraído essa doença. Com a proposição legislativa aprovada em plenário e sancionada pelo Executivo Municipal, atribuiu-se à gestão o dever de fomentar, implementar e desenvolver ações, dando publicidade aos fatores que são responsáveis pelo surgimento e avanço do câncer de próstata, abordando os aspectos técnicos laborais que são indispensáveis, não apenas pensando em oferecer a realização de exames, mas ir além dessas ações, realizando no mês de novembro campanhas publicitárias envolvendo toda a mídia, distribuindo panfletos em locais importantes do município, como fixação de cartazes, confecção de banners, e envolver todos os profissionais da rede municipal de saúde na realização de eventos onde se proporcione à população masculina a oportunidade de participarem de palestras abordando a temática vigente para a realização e consecução do Novembro Azul. Vereadora autora, Rosângela Farias.
Coloco em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida à vereadora Rosângela.
Primeiramente, eu quero dizer que nós vamos trabalhar até dia 31 de dezembro. Então, eu vou propor os meus requerimentos que eu tinha em pauta. Eu sei que nós temos a lei do Novembro Azul, é a saúde do homem que está em pauta. Então, nós temos responsabilidades. E nós temos que cobrar, sim, do poder público, desse ou do outro que virá, as suas ações. Nós sabemos que nós estamos em época de pandemia, nós sabemos que tem que mudar as nossas atitudes, nós sabemos que os homens precisam lembrar de sua saúde e a melhor maneira é, nas instituições de saúde, ser comentada sobre isso. E o município, como gestor, trazer no seu seio a informação. Nós sabemos que é a informação que capacita as pessoas, que melhora o ser humano e que liberta de muitas ignorâncias culturais. Quando a gente fala dos preconceitos, nós estamos falando sim de exames, nós estamos falando de prevenção. Precisamos então largar a mão dos preconceitos e lembrar que nós temos vida e nós precisamos cuidar dela. Eu postei ontem que em 2015, nesta Casa de Leis, nós não estávamos aqui, era uma outra Câmara. E teve promoção de evento para o Novembro Azul. E eu lembro muito bem, e eu guardei a foto e divulguei, do professor Estácio aqui, fazendo a sua colaboração. E eu estou pedindo que mais Estácios se levantem por essa comunidade, se levantem pela nossa população e que tragam a informação. É bíblico que a verdade vos libertará da ignorância cultural também. Então eu peço mais uma vez que o poder público, ele que detém o maior poder, não é a Câmara, é o poder público. Os vereadores podem sim fazer a sua parte, que nem nós fizemos, e continuar fazendo aqueles que estão aí, que vão tomar posse no dia 1º de janeiro de 2021. Continuar levando a informação até o último munícipe dessa cidade que precisa dela. Essa é a responsabilidade de um bom político. Então, mais uma vez, eu quero saber o que o município está fazendo para se adequar à pandemia e atender a população com a informação necessária. Estamos no Novembro Azul e cobramos isso com muita seriedade, que é o que nós temos que ter. Seriedade quando se trata de vida pública, de vida dos nossos munícipes. Obrigado.
Coloque em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Indicação número 161/2020. Autoria, vereadora Rosângela Faria Sofa. Senhor presidente, apresento a vossa excelência nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauride Macedo, com providências para a senhora Ana Paula Grambeck Silva Rocha, gerente de obras, indicando que se viabilize estudos para a construção de um poço artesiano no cemitério local. Justificativa. Quero ressaltar que acompanho todos os problemas existentes na nossa cidade, em especial no cemitério municipal. Precisamos garantir toda a estrutura possível na localidade. Ocorre que no período onde os cidadãos visitam com mais frequência os túmulos de seus entes queridos, torna-se imprescindível que o local ofereça toda a estrutura para o atendimento dos mesmos. Ressalto que a água, como um bem comum, de direito a todos os cidadãos, não pode sofrer interrupção ou desabastecimento. Por ocasião, no dia de finados, o número de frequentadores no cemitério local é maior, o que exige grande consumo de água, e novamente houve reclamações de desabastecimento. A construção do poço artesiano garante a resolução do problema, evitando o desabastecimento e o consumo desnecessário de água potável. Vereadora autora Rosângela Faria Sofa. Com a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida à vereadora Rosângela.
Mais uma vez, senhor presidente, é só para resolver problemas. Essa indicação aqui, o senhor sabe muito bem, em 2017 nós fomos chamados lá, em 2018 o senhor mandou colocar um novo cavalete para atender o cemitério, a Sandessu atendeu o senhor. Em 2019 teve problema e 2020 não foi diferente. Tivemos problema novamente por falta de abastecimento de água. Muitas pessoas deixaram para fazer a limpeza dos túmulos na véspera de finado e passaram muito nervoso por falta de água. Eu entendo que a água potável não é a melhor água para limpar túmulo. E eu entendo também que se a gente colocar lá um poço artesiano, ele vai favorecer aqueles que precisam da água para fazer a limpeza e ele não vai ter mais problema. E eu acredito que a função de um bom político é resolver o problema definitivamente, para que não fique cobrando 2017, 2018, 2019, 2020, 4 anos cobrando a mesma coisa. Se tivesse resolvido lá em 2017, não teria problemas hoje. Então, só mais uma vez, quero deixar registrado o pedido da construção do poço artesiano para garantir a solução de um problema. E, é claro, aquele que fizer vai deixar o seu legado. Antes, todo mundo precisava de água e era aquele corre-corre, véspera de finados. Depois do poço, não tem mais problema. Então, só para registrar aí o pedido do poço na indicação 161/2020.
Parabéns à vereadora Rosângela, essa indicação, acredito que o gestor tem que olhar com carinho e atender, né? Porque a dificuldade, como a Vossa Excelência colocou, já vem desde de anos atrás. A gente, enquanto vereador, de 2017 para cá, todo ano a gente tem cobrado melhorias no cemitério. Algumas coisas são mais difíceis, né? Que é construir um novo ou reformar aquele que tem mais água, né? A gente colocar lá um poço artesiano foi uma boa ideia da vereadora, e acredito que qualquer gestor pode atender esse pedido aí, inclusive esse até dezembro, se ele tiver a intenção de resolver e sanar essa dificuldade lá no cemitério. Parabéns, vereadora Rosângela. Solicito à primeira secretária que faça encaminhamento da mesma.
Moção de pesar. Moção de pesar número 65/2020, de autoria do vereador Cláudio César Paulino da Silva e outros edis. Senhor presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado aos familiares do senhor Simão Alves da Silva, apresentando as nossas sinceras condolências, pois é com grande emoção que, unidos aos familiares e amigos, lembramos do senhor Simão Alves da Silva, que partiu no dia 19 de novembro de 2020, deixando um vazio naqueles que lhe eram próximos. O senhor Simão foi um cidadão que sempre acreditou no município de Naviraí. Foi servidor público do Legislativo, vereador e um cidadão que lutou pelo desenvolvimento do município. Em Naviraí, o senhor Simão criou raízes e, com muito orgulho, contribuiu com o progresso da nossa cidade, assim como faz cada cidadão desse município. Com muita simplicidade, transmitiu aos seus descendentes o valor da honradez, do trabalho e do amor à família e aos amigos. Palavras não conseguiriam expressar a grandiosidade do senhor Simão. Para todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com seu modelo de vida. Dessa forma, rogamos a Deus para que conforte os entes queridos do senhor Simão, sabendo que o seu legado continuará. Vereador autor, Cláudio César Paulino da Silva, acompanhado dos vereadores Antônio Carlos Klein, Fabiano dos Santos, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Jaimir José da Silva, Simon Rogério Freitas Alves da Silva, filho, Márcio André Escalassara, Jaimir José da Silva, Ederson Dutra, Maria Cristina Tesolini Gradella, Lourdes Ellerbrock, Josias de Carvalho, Eurides Rodrigues e Rosângela Faria Sofa.
Normalmente a gente não comenta moção de pesar, mas nesse caso, queria agradecer pessoalmente, né, aqui presente, a todos os vereadores pela moção ao meu pai oferecida. Vereador Cláudio César, obrigado pela homenagem, e dizer que nós, familiares, temos muito orgulho do meu pai, né, como pessoa, como cidadão, como político que foi, como funcionário público também, exemplar. Ele dizia direto para mim que o segredo do sucesso de um funcionário público era ser o primeiro a chegar e o último a ir embora. E ele, nos 20 e poucos anos aqui que ele atendeu a Câmara, foi isso que ele fazia. Ele abria e ele fechava, né, como colaborador, mas gostava do que fazia, tinha um amor muito grande. E enfim, vai ficar a saudade eterna no nosso coração, mas tenho certeza que ele partiu com um sentimento de dever cumprido. Bom pai, boa pessoa, bom amigo, né, pessoa que não tinha maldade no coração. Então, mais uma vez, obrigado a todos os vereadores pela homenagem.
Posso falar, presidente?
Pois não, vereador.
Falar do vosso pai, né? Conheço o seu Simão desde criança. Nós temos uma história junto, a nossa família com a tua. Simão foi candidato a prefeito, meu pai de vice, 1982, e tanto o meu pai como o seu Simão, eles tinham um grande defeito. É, nunca falar não para ninguém. Simão, de um coração bondoso, caridoso, nunca estava triste, sempre com aquela, uma palavra amiga, e foi um prazer ter convivido com teu pai, presidente Simão. E saiba que ele soube criar todos os seus filhos, mesmo com a perca do saudoso Ricardo, ele conseguiu superar, levantar a cabeça, continuar. Nos momentos de adversidade, sempre tentando passar que estava tudo bem. Muitas vezes encontrei ele na rua, aquele problema de saúde dele, a gente sempre parava para conversar, e o Simão nunca mudou. Quem conheceu o Simão sabe do que eu estou falando. E é uma perca imensurável para o município de Nevraí. A dor fica, mas o legado do seu Simão, de bondade, caridade, amizade, companheirismo, que o Simão era companheiro. O Simão falava, você podia escrever que ele não voltava atrás. Então eu digo a Vossa Excelência, tenha orgulho do pai que ele foi, o pai de família, do homem honrado, de um funcionário público exemplar, que ele só passava o que ele sabia, a sabedoria dele foi passada para o Sidney, passada para os amigos dessa Casa de Leis. Então, eu quero externar todos os meus sentimentos à Vossa Excelência e a toda a sua família, e saber que saiba que a dor chegou na minha casa também, tenha certeza disso, e que Deus receba ele no seu reino de glória. E sabemos que o Simão, que o seu Simão, combateu o bom combate e guardou a fé. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Ederson. Solicita a primeira secretária dessa Casa de Leis que faça o encaminhamento da mesma.
Moção de pesar número 67/2020, de autoria do vereador Simão Rogério Freitas Alves da Silva e outros edis. Nobres vereadores e vereadoras, apresentamos às Vossas Excelências, nos termos regimentais, expediente endereçado aos familiares do senhor Ayrton Nakazato, apresentando nosso profundo pesar pelo seu falecimento. Com grande tristeza, apresentamos esta moção de pesar, como forma de externar nossos sentimentos pelo falecimento do senhor Ayrton, que descansou de sua luta contra o câncer nesta madrugada. Nascido em Campo Grande, em 16 de agosto de 1967, filho de Altamiro Nakazato e Haruki Nakazato, deixa esposa, filhos e netos e muitas saudades nos corações daqueles que tiveram o privilégio de desfrutar de sua amizade. Servidor efetivo, aposentado, exerceu o cargo de técnico legislativo-administrativo, muito comprometido com seu trabalho e querido por todos nesta Casa de Leis. Unimos-nos em pesar aos seus familiares e amigos, rogando que o Senhor traga o consolo e a paz. Vereador autor, Simão Rogério Freitas Alves da Silva, acompanhado dos vereadores Antônio Carlos Klein, Fabiano Domingos dos Santos, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Cláudio César Paulino da Silva, Márcio Andrés Carla Sara, Josias de Carvalho, Eurides Rodrigues, Rosângela Faria Sofa, Jaimir José da Silva, Ederson Dutra, Maria Cristina Tesolini Gradella e Lourdes Ellerbrock.
Questão de justiça também, mencionar aqui nossa amiga Ayrton, né, que partiu na madrugada de hoje. Ele vinha enfrentando uma doença aí que a gente, todos nós temos medo, né, que é o câncer. Também funcionário exemplar. Tivemos a oportunidade dessa legislatura aí conviver com o Ayrton aí aproximadamente um ano. Né, um cara que atendeu aí a todos os vereadores, tinha um planejamento na vida, a Câmara também tinha um planejamento para ele, até porque ele tinha uma profissão de engenheiro, se eu não me engano, ou arquiteto, não me recordo agora. Engenheiro, né? Obrigado, vereador Júnior. Ele tinha uma profissão de engenheiro, mas era concursado da Câmara. Então a gente vinha nesse um ano aí, através do mandato do vereador Jamil, como presidente, utilizando muito o Ayrton aí do conhecimento que ele tinha específico nessa área. Então, foi um cara, enquanto esteve com nós aqui também, se doou e merece essa moção de pesar aqui, todos os nossos votos de sentimentos a toda a família do Ayrton, e ele também vai fazer muita falta para nós. Solicito à secretária dessa Casa de Leis que faça o encaminhamento da mesma. Determina a primeira secretária que faça a leitura da ordem do dia. Só um
gabinete.
Momento. Desculpa, por favor, leia a justificativa da vereadora.
Câmara Municipal de Naviraí, gabinete da vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella. Ao excelentíssimo senhor Simon Rogério Freitas Alves da Silva, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, venho como presente solicitar a vossa excelência que abone minha falta na 38ª sessão ordinária, realizada no dia 23 de novembro do corrente ano, conforme atestado médico em anexo. Atenciosamente, 24 de novembro de 2020, vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella.
Declaro que a falta da excelentíssima vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella na 38ª sessão ordinária encontra-se devidamente justificada.
Primeira e única discussão e votação. Projeto de decreto legislativo número 18, de 6 de novembro de 2020, de autoria do vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva e outros edis. Assunto: concede o título de cidadã naviraiense à cidadã que especifica, senhora Elaine Cristina Camacho Cavalcante. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, com parecer favorável. Relator, vereador Josias de Carvalho, acompanhado os votos favoráveis dos membros Márcio André Scalassara e Ederson Dutra.
Em primeira e única discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 18 de 2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Coloco em discussão. Coloco em votação e solicito que, ao ser chamado, manifeste se é favorável ou contrário ao referido projeto. Vereador Antônio Carlos Klein.
Favorável.
Vereador Cláudio César Paulino da Silva.
Favorável.
Vereador Ederson Dutra.
Favorável.
Vereador Eurides Rodrigues.
Favorável.
Vereador Fabiano Domingos dos Santos. Vereador Jaimir José da Silva.
Favorável. Favorável.
O microfone do vereador Jamil não está funcionando, mas ele foi favorável. Vereador Josias de Carvalho.
Favorável.
Vereadora Lourdes Ellerbrock.
Favorável.
Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Favorável.
Vereador Márcio André Scalassara.
Favorável, senhor presidente Simon.
Vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella. Vereadora Rosângela Faria Sofa.
Favorável.
Declaro o projeto de decreto legislativo número 18 de 2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal, aprovado, sendo 11 votos favoráveis e um ausente, em primeira e única discussão e votação.
Em primeira e única discussão e votação, o projeto de decreto legislativo número 19, de 10 de novembro de 2020. Autoria, vereador Ederson Dutra e outros edis. Assunto, concede o título de cidadão naviraiense ao cidadão que especifica, senhor Francisco Flávio David. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, tem o parecer favorável. Relator, vereador Josias de Carvalho, acompanhando os votos favoráveis dos membros Márcio André Scalassara e Ederson Dutra.
Em primeira e única discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 19 de 2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Coloque em discussão. Coloque em votação e solicito que, ao ser chamado, manifeste se é favorável ou contrário ao referido projeto. Vereador Antônio Carlos Klein. Vereador Cláudio César Paulino da Silva.
Favorável.
Vereador Ederson Dutra.
Favorável.
Vereador Eurides Rodrigues.
Favorável.
Vereador Fabiano Domingues dos Santos. Vereador Josias de Carvalho.
Favorável.
Vereador Jaimir José da Silva.
Favorável.
Vereadora Lourdes Ellerbrock.
Favorável.
Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Favorável.
Vereador Márcio André Scarla Sara.
Favorável, senhor presidente Simão.
Vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella.
Favorável.
Vereadora Rosângela Faria Sofa.
Favorável.
Declaro o projeto de decreto legislativo número 19/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal, aprovado, sendo 11 votos favoráveis e um ausente, em primeira e única discussão e votação. Não havendo assinaturas para o uso da tribuna, nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, dou por encerrada a presente sessão.